Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado estadual, o delegado Jacovós, para fazer um balanço do ano de 2023. Olá, deputado, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde aos amigos e os ouvintes da CBN.
Deputado, como é que foi esse ano de 2023 na Alep? O que o senhor destaca do seu trabalho na Assembleia este ano?
Olha, esse ano foi um ano bastante atípico, né? Porque no meu mandato anterior, nos 4 anos... nós não tivemos nenhum problema na comissão de ética. Nenhum deputado foi julgado na comissão de ética. Ao contrário, este ano nós já temos 9 representações na comissão de ética, todos pedindo julgamento de deputados, e são processos difíceis, né? Lembro aqui o caso do deputado Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, que fez uma acusação bastante relevante contra o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano, acusou o deputado de corrupção e gerou-se um processo na comissão de ética. Como presidente da comissão, eu tenho de conduzir o processo, eu sou o presidente dos autos, né? Tenho de nomear relator, e tudo fica a cargo do presidente. Então são situações difíceis, porque às vezes envolve questões ideológicas, né? Partidárias. E terminamos esse ano com o julgamento do deputado Renato Freitas. Para o ano que vem, nós já temos na mesa mais 8 processos para serem iniciados, inclusive contra o presidente da casa, deputado Ademar Traiano, que há uma representação contra ele, feita pelo próprio deputado Renato Freitas. Então, assim, são situações atípicas que, no meu primeiro mandato, eu não vivenciei, né? Temos procurado tocar de maneira imparcial, né? Porque o presidente da comissão de ética, ele acaba se tornando um juiz, um magistrado, para julgar os próprios pares, né? Então, são situações difíceis que vamos enfrentar, inclusive, a partir do próximo ano. Esse ano, eu, como vice-presidente da Comissão de Justiça, nós aprovamos ali importantes projetos de interesse do Paraná, né? Posso citar aqui o projeto que estabeleceu ou liberou mais quase R$500 milhões de reais, que é o projeto, lógico, encaminhado pelo governo do Estado, mas tem que passar pela constitucionalidade, pela legalidade, porque às vezes você está autorizando o governo a emprestar dinheiro de bancos internacionais, né, como o caso do BID, para que seja financiado, por exemplo, cidades nessa primeira etapa, cidades com até 10 mil habitantes, asfalto 100%. Então, nessas cidades de até 10 mil habitantes, nós liberamos um recurso para que os municípios possam asfaltar 100% os seus municípios. Durante o decorrer do ano, foram feitas várias cerimônias de entrega de recursos a esses pequenos municípios. Neste ano de 2024, no próximo ano, nós então aí iremos liberar recursos para cidades de até 25 mil habitantes, também a zerar a quantidade de metros quadrados que esteja no seu município sem asfalto. Então, eu acredito que foi um dos projetos mais importantes aprovados por nós da Comissão de Orçamento, onde sou vice-presidente na Assembleia Legislativa do Paraná.
Então, quer dizer que o senhor é presidente da Comissão de Ética, vice-presidente da Comissão de Orçamento e também é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alep.
Exatamente. Nós
e temos... Como é que o senhor dá conta de tanta comissão assim? São comissões importantes, né?
Você tem de ter uma boa assessoria, né? E, inclusive, você tem de ter bons advogados para que você não cometa falhas. Por exemplo, no julgamento, como eu disse, do deputado Renato Freitas, o nosso regimento interno, ele é falho. Inclusive, nós estamos propondo a mudança no regimento interno, principalmente no que tange ao disciplinamento da comissão de ética. Existem inúmeras falhas que, em determinado momento, você não tem um amparo administrativo. E isso, talvez resultando em uma sanção ao parlamentar, o parlamentar facilmente derruba aquilo na justiça, porque não está previsto regimentalmente como proceder. Então, são várias dificuldades, aí você tem que ter uma boa assessoria, um bom departamento jurídico, né, e pessoas competentes para que possa participar de todas as comissões e efetivamente dar algum resultado.
Em relação ao projeto que o senhor apresentou.
Eu tenho um projeto que eu, inclusive, tive uma conversa recente com o deputado Tiago Amaral, e ele me prometeu que a partir de 2024 será um dos primeiros projetos a ser analisado, mas é um projeto que trata, eu e o deputado Ney Leprevô, nós apresentamos todo um projeto de segurança nas escolas estaduais, né? Digamos assim, uma gestão administrativa de como tratar a questão da segurança pública nas escolas estaduais. Você sabe que nesse último ano nós tivemos vários problemas envolvendo pessoas que acabam, de uma certa forma, em redes sociais propalando chacinas, massacres, né? E isso veio para o Paraná também. O Paraná não está isento disso.
E teve o caso da escola em Cambé.
Exatamente. Nós tivemos aquele caso da escola em Cambé, uma situação gravíssima, onde uma estudante acabou perdendo a vida.
Casal. Né?
E esse projeto cria a Política Estadual de Segurança Pública. É um projeto muito importante. Tá? Ele já foi protocolado, está na Comissão de Constituição e Justiça e prevê uma série de obrigações do Estado com relação essa questão da segurança. Alguém pode até falar, mas o deputado Jacovoz, esse seria um projeto inconstitucional porque vai demandar
recursos
e quem tem a competência para tem a chave do cofre do Estado é o governo, é o Poder Executivo. Olha, eu vejo o seguinte, se o Poder Legislativo, de uma certa forma, não manejar os seus instrumentos através de projetos de leis, às vezes o Poder Executivo também não faz. E com esse projeto nosso, o projeto vai ter de ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho ampla certeza que pelo menos lá nós conseguimos passar. E depois o próprio governo, se ele entender que aquele é um projeto bom para a segurança dos nossos alunos, o governo pode apresentar um substitutivo, que nós falamos, e encampar o projeto. Então é até uma forma de você cutucar o governo e fazer com que essas situações não fiquem desamparadas. Né? Vejo que nos municípios aqui em Maringá, né, o prefeito, por conta própria, já existia uma lei, me parece, anterior, e ele determinou a contratação de uma empresa, fez uma licitação emergencial, e me parece que colocou segurança em todos os CMEIs e escolas municipais.
E essa é a proposta do projeto?
Também, né? Cria toda uma questão também de possibilidade, mas assim, são muitas coisas previstas, né? Câmaras de monitoramento externas, internas, né? Como obrigatoriedade, uma política de segurança pública, uma política de treinamento dos professores em como agir em situações assim, que demanda alguma emergência, como o professor agir? O que o professor vai fazer se estiver ocorrendo algo nesse sentido? Não há. Se você perguntar para um professor hoje, de uma escola estadual, se ele recebeu algum treinamento de como agir numa situação dessa, ele vai dizer que não. E não existe mesmo, porque não existe um protocolo, não existe uma lei que obrigue a Secretaria Estadual de Educação a proceder, dar treinamentos aos seus professores e assim por diante.
O senhor é a favor de câmeras dentro das salas de aula? Porque esse é um tema polêmico também aqui em Maringá, teve até uma lei, né, mas que não está sendo aplicada.
Eu acho que a questão interna ali, né, eu não vejo assim que dentro de uma sala de aula tenha que se preservar intimidades. Por quê? Efetivamente são todos alunos e professores. Ali dentro daquela sala de aula não está se contando segredos, né? Tudo que se ensina em uma sala de aula, no meu entendimento, é público, né? Então, por que não ter, de certa forma, um monitoramento disso? Para que se preserve numa situação como essa, como eu disse, de emergências ou questões de violência na escola, nós temos ali a prova de como ocorreu, né? E eu sou amplamente favorável.
Em relação à polícia penal, também tem algum projeto do senhor nesse sentido?
O projeto da Polícia Penal que nós temos agora, eu no primeiro mandato, eu fui o relator da lei que criou a Polícia Penal. Porque antes nós tínhamos só a Polícia Civil, a Polícia Militar, e nós não tínhamos uma polícia especializada na gestão prisional no estado. Então eu fui o relator da lei que criou a Polícia Penal, foi uma emenda constitucional, porque nós tivemos de acrescentar a Constituição do Estado, né? E foi também uma emenda nacional e depois estadual, e agora nós temos em mãos o projeto do Estatuto da Polícia Penal, né? Que são o disciplinamento de regras com relação à disciplina, com relação a obrigações, direitos, né? É um projeto que certamente também nós vamos poder votar agora a partir de 2024.
Uhum. Tá certo. Então, muito trabalho ano que vem, projetos. Mas por ser um ano eleitoral, né, um ano com eleições nos municípios, como é que o senhor acredita que vai ser a movimentação na Alep?
O deputado estadual, a lei permite que ele possa, inclusive, participar de eleições estaduais sem se afastar da Assembleia Legislativa. O deputado pode até pedir uma licença e se afastar, mas a lei não obriga. Nós temos lá hoje, dos 54 deputados, eu acredito que nós temos pelo menos 20 que são candidatos às prefeituras nos seus respectivos municípios. Então, nesse período ali, a partir de julho até outubro, que iniciam-se as convenções municipais, eu acredito que a pauta da Assembleia Legislativa vai ser uma pauta bastante amena, porque os deputados ficarão na Assembleia de segunda a quarta, as sessões são de segunda a quarta de manhã, mas estarão com muitos deles voltados às questões da eleição municipal. Então, de julho a outubro, vejo que a pauta estará, de uma certa forma, bem tranquila, né? Mas até julho nós teremos várias situações aí, como eu disse, o ano inicia quente, principalmente na Comissão de Ética, várias situações. E nós fomos convocados agora extraordinariamente, no dia 18, a Assembleia já estava em recesso, e o governo mandou um projeto de relevantes interesses, principalmente a questão de 0 a 3 anos, né? São 300 creches que serão construídas com recurso que nós votamos de forma extraordinária, são 140 milhões para a construção de 300 creches a partir de 2024 no estado do Paraná. Obviamente que, a depender do município, da sua população, alguns municípios terão mais ou menos, né? Então esse é o objetivo dessa liberação de 140 milhões, né, uma votação extraordinária na Assembleia Legislativa do Paraná.
Então é um projeto do governo do estado? O governo do estado está liberando esse dinheiro?
Sim, está liberando esse dinheiro, e em alguns municípios, digamos assim, o recurso é totalmente do estado. Em outros municípios, como eu disse, cidades maiores, talvez haja necessidade de alguma contrapartida do município que queira construir mais de uma creche, né? São creches para atendimento de crianças de 0 a 3 anos, que nós temos uma deficiência muito grande atualmente no estado do Paraná, e você sabe, em muitos municípios paranaenses houve necessidade da intervenção do Ministério Público, o Ministério Público entrando com ações contra o Executivo e obrigando que o Executivo contratasse empresas terceirizadas para que pudesse abrigar essas crianças na cidade de 0 a 3 anos, que é aquela idade onde a mãe, né, necessita de um abrigo para que ela possa exercer sua atividade, o trabalho externo.
Deputado, mas o Paraná tem 399 municípios, são 300 creches. Como é que vai ser o critério de escolha das cidades que vão receber essas creches?
Esse é um critério bastante interessante e relevante. Lógico, o município vai ter de apresentar a demanda do que ele necessita ao estado. Né? Maringá, por exemplo, é uma cidade que está na necessidade de construção de creches. Nós estamos aí com uma ação, né, onde obriga-se a prefeitura a contratar empresas particulares.
É uma cidade que tem bastante dinheiro, inclusive, para a educação, né? Ela vai receber mesmo assim?
Eu entendo assim que alguns municípios se acomodaram nesse aspecto.
Uhum. Então, sobre essas 300 creches que vão ser construídas no Paraná com recursos do governo do estado, num projeto que foi aprovado agora numa sessão extraordinária da Alep. E o senhor dizia sobre os critérios para a construção dessas creches, né? Quais são os critérios para a construção? Que cidades vão receber essas creches?
Se nós formos analisar, seriam primeiramente esses municípios que já há ações na justiça porque não disponibilizam a construção de unidades e vagas para suas crianças. Alguns até dizem que após o Ministério Público demandar essas ações em muitos municípios paranaenses, os prefeitos se acomodaram e eles preferem não construir creches, essa que é a grande verdade, porque daí, a partir do momento que ele constrói creches, ele também tem de fazer concurso público para contratar o professor, para contratar o assistente social, e os municípios acabam, então, preferindo terceirizar a educação, o que nós entendemos que não é isso que está previsto na Constituição Federal e nem na estadual. A educação, ela deve ser gerida, sim, pelo órgão público, pelo executivo, pelos municípios. Isso é o que está previsto na Constituição. Eu acredito, então, que a prioridade serão para esses municípios que já existem essas ações na Justiça.
Uhum. Tá certo. Mais alguma consideração sobre o ano de 2023?
O ano de 2023, eu acho assim, que foi um ano muito interessante, né? Porque nós tivemos aí uma mudança praticamente muito grande na política brasileira, né? Uma mudança governamental, e isso aí redundou também numa reforma tributária, né? Que foi aprovado no Congresso Nacional agora no final de ano, e essa reforma tributária, ela vinha sendo buscada aí há muitos anos. Entendo que os municípios e os estados terão de adaptar-se a essa reforma tributária, é muito importante para o Brasil, né? Vamos verificar como vão caminhar as coisas, e eu acho que o estado do Paraná, algumas leis virão aí para se adequar a essa reforma tributária. Uma das leis que já veio e obviamente foi negativa, eu entendo, para o desenvolvimento da indústria, do comércio, foi o aumento do ICMS de 19% para 19,5% no estado do Paraná. Uma das leis que eu não votei, eu não concordava com o aumento de imposto, né, de impostos agora no final do ano. Então, acredito que isso aí vai influenciar, sim, na geração de emprego e renda, essa reforma tributária nos próximos anos.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Um bom final de ano e feliz 2024 para todos.
Feliz ano novo. Obrigado. Nós conversamos com o deputado estadual, o delegado Jacovós, que fez um balanço do ano de 2023 na Assembleia Legislativa do Paraná.